A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Fala, dona de tudo, a natureza. A natureza comanda todos os seus feitos. E nós vamos ouvir a professora Nádia Florentino falando sobre isso.
Fala, dona de tudo, a natureza. E assim, o mundo chegou a um ponto tal de evolução, de decomposição de sua evolução, que passou dos limites. E tudo que passa dos limites cai num ritmo de desequilíbrio. E aí está a indigestão insuportável no ponto máximo de desequilíbrio de tudo. A natureza não concebendo os modos e métodos de tudo que ela criou, e dessa forma corrigindo todos da maneira precisa e necessária. Sendo a natureza a dona de tudo, então ela tratando de corrigir tudo. E desta forma, acham esquisito os modos que a natureza vem fazendo entender o seu descontentamento, com as mudanças naturais da natureza fora de época e de tempo. A natureza dando a perceber o descontentamento de seus feitos, de tudo que ela fez e que ela mantém, tudo e todos. Então, quem fez tudo e todos e quem mantém todos está contrariada com o comportamento dos seus feitos. E desse modo, a natureza age com suas advertências e com suas lições moderadas, porque tudo tem dono. Se tudo existe, é porque existe um dono. Se tudo aí está feito, é porque existe o dono desses feitos. Se existem seres e vidas, é porque existe o dono desses seres e dessas vidas. Se tem tudo aí para manter todos, encher a barriga de todos e o conforto de todos, é porque tudo isto tem dono. Então, o dono de tudo isto e o dono de suas vidas, que é a natureza, que lhe mantém de tudo, a insubordinação quando é demais e o desrespeito passando do limite, então o dono tem que entrar em ação. E a ação é como estão vendo, não falha. Os movimentos naturais da natureza. Para que haja moderação e respeito a quem mantém todos de tudo, a quem fez todas essas vidas que aí estão. A dona de todas essas vidas que aí estão merece respeito, e todo respeito é pouco. Pois é, minha gente, realmente, analisando a nossa gênese desde que saímos do mundo racional até chegarmos à fase atual de seres humanos civilizados, evoluímos bastante. Formamos este buraco chamado Terra por vontade própria e milenar, após um ato de desobediência. Éramos corpos de energia pura, limpa e perfeita, vivíamos num mundo de pureza, onde não havia restrição nenhuma de liberdade. E num belo dia, por abuso do livre-arbítrio, por vontade de conhecer o novo, resolvemos pisar numa parte da planície racional que ainda não estava liberada para entrar em progresso. E o resultado do nosso ato foi a formação desse mundo em que vivemos que não havia necessidade nenhuma de existir. Pagamos um preço muito caro pela nossa desobediência. Perdemos todas as nossas virtudes, ficamos afastados dos nossos irmãos e quando tentamos voltar, não conseguimos mais. Nosso corpo, que era de massa cósmica, se deformou todo, passando por várias transformações, desde monstros, bichos, selvagens, até chegarmos a animais racionais civilizados. Apesar de todas as transformações que sofremos, não perdemos o vínculo com o nosso mundo de origem, pois temos guardadinho dentro do nosso cérebro a energia racional, materializada em forma de máquina do raciocínio. A Mãe Natureza, energia poderosa, geradora, criadora e mantenedora de todos e de tudo, tudo que existe neste mundo, ela nos deu inúmeras oportunidades de desenvolvimento e aprimoramento do nosso ser. Enquanto ela alimentou nossa imaginação e nosso pensamento de energia magnética e elétrica até 1935, permitiu que aprendêssemos a falar, andar, comer, formar algarismos, letras, palavras, até chegarmos ao auge da comunicação através de palavras escritas. Tudo o que aprendemos, todas as experiências que vivemos foram necessárias para que pudéssemos evoluir e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E agora, no terceiro milênio, em plena fase racional, para a tristeza e insatisfação da natureza, depois de tanto preparo, tanto avanço na ciência, nas artes e na tecnologia, grande parcela da humanidade, em vez de caminhar para frente, está caminhando para trás. O peso cultural proporcionado pelo pensamento, em vez de aprimorar o ser humano, surtiu efeito negativo. A agressão ao meio ambiente, a inversão de valores, o desrespeito às regras da boa educação, o preconceito, a violência, são alguns exemplos que comprovam o grau de desequilíbrio da mente humana. É claro que a natureza não está nada satisfeita com o que está acontecendo, e ela demonstra sua indignação através de desequilíbrio climático, fome, doenças incuráveis e outras novas chegando, enfim, um desequilíbrio físico, moral, financeiro, ambiental que se espalhou, ou melhor, sobre a Terra, a ponto de muitas pessoas pensarem que o mundo está se acabando. Mas o mundo não está se acabando. O que está chegando ao fim é a fase de animal racional. Simples assim. A natureza deixou de alimentar energeticamente a imaginação e o pensamento a partir de 1935, porque teve início na Terra a fase racional. E tudo que deixa de ser alimentado não tem força para continuar funcionando. Foi o que aconteceu ao pensamento. E os pensadores que não perceberam ou fingem não perceber as coisas estranhas que estão acontecendo no mundo, por distração ou por acomodação, estão sofrendo sérias consequências. A questão é muito simples e tem solução. Nós estamos em plena fase racional desde 1935. É uma fase que induz o animal racional a parar de pensar e passar a raciocinar. Essa mudança de fase é uma evolução natural nos movimentos da natureza. E todas as informações referentes à formação do mundo, à origem da humanidade e os movimentos evolutivos da natureza estão na cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Cultura racional é um conhecimento que faz a diferença. Um conhecimento natural, transcendental, que está na Terra desde 1935 para ensinar o ser humano a raciocinar, uma vez que o mesmo só havia desenvolvido até então a imaginação e o pensamento. Duas fases estão em vigor na Terra simultaneamente. A fase da liquidação do animal racional, onde as energias elétrica e magnética, energias deformadas e falidas, estão causando todos os tipos de sofrimento na vida do pensador, e a fase de recuperação do animal racional, onde a natureza oferece a última oportunidade ao ser humano de se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, através do desenvolvimento do raciocínio. Agora, fica a seu critério escolher o que acha melhor para si. Ou continuar se lapidando neste processo de liquidação física, moral e financeira que assola o mundo, ou estudar a cultura racional e recuperar a paz, a autoestima e o equilíbrio em sua vida. Vale lembrar que o benefício alcançado através do estudo da cultura racional não é utopia nem tampouco milagre. É o resultado do encontro do ser humano com a sua verdadeira identidade. É um processo simples e natural, basta a pessoa se conhecer. Então, não perca tempo, minha gente. Leia o livro Universo em Desencanto o mais rápido possível.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo. já está acontecendo.
Em 1935, terminou a fase do pensamento, que começou a fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E muitos não perceberam porque vivem artificialmente. Então não perceberam essa mudança e o pensamento está secando e cada vez mais violência, mais preconceito, mais tudo, tudo de pior. Mas precisam prestar mais atenção na natureza, viver com a natureza para sentirem os movimentos dela e viverem muito melhor. Porque ficaram completamente cegos e alheios às leis naturais da dona de tudo, que até hoje mantém todos e tudo e julgando-se aquilo que não são. Tudo isto surgindo devido ao artifício em primeiro lugar. E a dona de tudo no rol do esquecimento, resultado do artifício. Está aí o resultado do artifício. A desolação, o desassossego e a destruição dos seres de todas as maneiras. E o sofrimento destruindo todos antes do tempo. Todos procurando se entender e sempre desentendidos. E ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Todos vivendo no ar sem saber o que fazem. Por estarem contra a dona de tudo, que ninguém nunca procurou entendê-la e compreendê-la. Ninguém nunca procurou em perguntar à natureza. Natureza, dona da minha vida, o meu maior desejo era saber o porquê fizeste da minha vida, sendo tu, natureza, a dona da minha vida. Natureza, que nos mantém de tudo até hoje, dona de todas as vidas e que assim fizeste todo o alimento para a manutenção de todas as vidas. Natureza, geradora de tudo, criadora de tudo, nos oriente em pensamento, porque és dona de todo sentimento e és dona de todo pensamento. Me oriente em pensamento, o nosso comportamento e o nosso procedimento, porque está tudo com você, natureza. Foi você que me gerou, foi você que me criou, é você que me mantém, é você a dona da minha vida. Se você fez tudo, me fez, mantém todos e tudo e é dona de tudo, tem que me orientar em pensamento para eu saber como viver. Porque quem fez a vida foi você. A dona da vida é você e você tem que me orientar todos na vida em pensamento para que todos sejam gratos a você, sejam reconhecidos a você, porque tudo é de você. E temos que respeitar e obedecer você. E temos que seguir a sua orientação por você ser a dona de tudo. E só você que poderá nos orientar como devemos viver. Não podemos fugir da sua linha, porque tudo é seu. Somos seus e aqui estamos para lhe obedecer sobre todos os pontos de vida e lhe respeitar sobre todos os pontos de vida. Não podemos ser ingratos, não podemos humilhá-la, não podemos desprezá-la e não podemos desrespeitá-la, porque és a dona de todas as vidas, é a dona da minha vida, és a dona de tudo. Então, muita gente não respeita a natureza, não quer saber da natureza, não quer saber que houve uma mudança de fase na natureza, está sofrendo, está reclamando da vida, mas não procura um meio melhor. Falamos sempre aqui, cultura racional, natural da natureza. Então, você se ligando à natureza, você vai ter tudo da natureza, vai ter muitas melhoras, muitas coisas boas acontecerão na sua vida, porque a natureza, você estando ligado com ela, você vai conversar com ela, ela vai lhe orientar e você vai acertar em tudo, não é, Porfírio? Tão fácil.
Pois é, e as pessoas, por não prestarem atenção nesses movimentos, é que está acontecendo da forma que poderia ser evitado. Se fizermos uma análise daquilo que veio acontecendo nos últimos 50 anos, por exemplo, ou um pouquinho mais talvez, a geração dos anos 50, a geração dos anos 60, a geração dos anos 70 foram as gerações assim que acabaram sofrendo muito esse impacto de mudança, porque começaram a se libertar daquela coisa da austeridade que o pensamento tinha sobre as pessoas, a autoridade das velhas gerações. Meu pai, minha mãe ainda era durões, né? Eu nasci em 50, você por aí também, né? Então nossos pais, eles eram muito durões, porque eles vinham de uma fase de equilíbrio. Eles eram frutos de uma fase anterior a 1935. Nos primeiros 15 anos, aconteceu pouquinha coisa, né? Só uma guerra mundial, já estava começando uma segunda e coisa e tal. Mas as coisas começaram a andar muito rápido, de 35. Aliás, um pouquinho antes, 1929, né? Aquela depressão lá nos Estados Unidos.
Né? Muita falência e muita morte. Muita gente se desesperou.
A coisa não
se
é assim, ah, começou hoje, a coisa começa... Não, a natureza vai gradualmente no encerrar a fase antes de 35. A La Belle Époque deu aquele brilho, mas em 29, 30, as coisas começaram já a acontecer. Aqui no Brasil, aquele rebuliço todo da política, a ditadura de Vargas e etc. É, em 35, o Hitler assume a Alemanha. É, em 38, 39, já começa a Segunda Guerra. E aí as coisas começaram a se precipitar e as pessoas não perceberam que toda essa movimentação está afetando a juventude. E a juventude dos anos 50 e dos anos 60, eu sei porque eu vivi isso, sofreu muito, porque, de um lado, tinha uma austeridade muito forte do pensamento, e, de outro lado, tinha aquela coisa... Poxa, você está fora de moda.
A liberdade estava chegando.
Que, achando que era a fase da liberdade, porque a fase racional é a fase da liberdade. Mas quem não conhece, acaba abusando.
Porque ninguém conhecia, Porfírio. Então, liberdade. Só que essa liberdade passou até do limite, né? Porque não tinha o freio já do raciocínio para ser desenvolvido, para equilibrar.
E vamos falar a coisa séria. No meu tempo, na minha juventude, se me dissesse isto que hoje eu estou tentando dizer para as pessoas, eu não queria saber, porque, peraí, que natureza? Natureza é... A gente não entendia nada do que era a natureza, o que eram os movimentos da natureza. Porque justamente essa questão do artifício, a vaidade humana, o ego, né, o egoísmo, o pensamento cresceu muito. A natureza deu liberdade ao pensamento porque enfraqueceu. A coisa parece até meio que inversa, mas é isso. Ela para de alimentar o pensamento, aquela coisa que o pai educa o filho muito bem dentro de casa. Aí os pais começam a perder o controle dos filhos e aí os filhos começam a ganhar liberdade. Então, o alimento que a juventude receberia na educação dentro de casa, começa a desaparecer. Alguns se seguraram um pouco, outros menos, e aí começaram a vir os abusos, e a juventude dos anos 50, 60, 70, caiu no tóxico. Por que caiu no tóxico? Porque não satisfez a liberdade que encontraram. Ah, papai é careta, mamãe é careta, larga disso. É aquela coisa toda que o pensador perdeu a sensibilidade, não respeitava pai e mãe, uma boa parte. Né? A gente tem que sempre fazer essa coisa. Né? Tem os que ficaram mais abusados e os que abusaram menos, mas mudou muito. Então, nessa coisa toda, o povo deixou de perceber que... E não estávamos preparados, na verdade, pelas academias, pela nossa educação escolar, que também começou a modificar muito. Eu senti muito essa mudança. Eu aprendi de uma forma muito austera e depois comecei a perceber que não era bem isso, deixa para lá. Aí vem aquela falta de responsabilidade com as coisas, uma coisa chama a outra e as coisas vão degenerando. E a necessidade de sobreviver, ela continua. Esse paralelo que eu estou fazendo é que as pessoas não deixaram de se alimentar, não deixaram de se formar na escola, o ensino enfraqueceu, mas elas continuaram se formando. É, a política, que tinha uma parte respeitosa, começou a crescer o nível de corrupção. Porque tem que haver o funcionamento de tudo. porque essa vida que nós vivemos nos obriga à sobrevivência, às vezes até exagerada, porque é uma vida artificial. E os gostos e os desejos foram aumentando por causa da insatisfação interior, que o vazio que dá dentro das pessoas, aí é mais um item no caldeirão das artes humanas, né? Porque além do tóxico, começou a humanidade a buscar distrações para poder compensar aquela coisa que não sabia explicar dentro de si, a depressão, a tal da depressão. Aí os produtores de cinema começaram a fazer filmes cada vez mais bonitos, as pessoas continuaram se iludindo com a ideia de que o homem e a mulher podem controlar o mundo, e quiseram e ainda estão teimando em controlar o mundo e esquecer o principal de tudo. Se a gente respira, é porque alguém nos deu o ar para a gente respirar. Se a gente está vivo, a vida não é nossa, porque todos morremos. Então tem que haver um comando, tem que haver realmente uma natureza cuidando daquilo que ela fez. A gente achava que éramos nós que nos fazíamos. Nós achávamos que tínhamos nossos filhos e educávamos com muita educação, que era a fase do pensamento. A natureza alimentou isso. Mudou a fase, ela agora vem e mostra para nós. Não, eu é que fiz vocês e agora vamos mudar de fase. Porque vocês não estão aí por acaso. A vida não é fruto do acaso. Se há um efeito, se a vida é um efeito, existe a causa e a origem. Então vamos agora procurar a causa e a origem. Então estamos na fase do terceiro milênio. A natureza começa a desenvolver o raciocínio, que todos achavam que já raciocinava naquela época, mas era apenas o pensamento articulado, e nos perdemos um pouco com isso, perdemos muito tempo, na verdade, principalmente o povo acadêmico. As academias sempre se acharam no top, pelo menos recentemente, no top das coisas. O comando é nosso, nós é que resolvemos, nós é que fazemos. E na medida que as coisas foram dando errado, é que nós começamos aí. Temos que admitir que existe um poder supremo que não está necessariamente nas nossas religiões, que é outro ponto também que enfraqueceu muito as religiões, porque o que enfraqueceu, na verdade, não são as religiões, não é as ciências, o que enfraqueceu é o pensamento. O pensamento é que enfraqueceu, por isso enfraqueceu tudo. Enfraqueceu a política.
Todos são comandados pelo pensamento, enfraqueceu o pensamento, enfraqueceu a geração toda.
Isso agora a gente fala hoje, mas naquela época da década de 50, 60, era difícil, muito difícil aceitar isso. Mas, ao mesmo tempo, a cultura racional, que começa lá em 1935, vem sendo preparada. Já na década de 60, um segundo requisito para a implantação ou a divulgação da cultura racional, como ela é feita hoje, com o universo em desencanto, já vinha sendo preparada. Em 1935 foi feita uma escrituração de natureza espiritualista. Na década de 60, que o Brasil estava naquela revolução, né, militar, regime militar entrando, ditadura ou para uns, regime militar para outros, ali já estava sendo elaborada o segundo requisito da cultura racional, que são os livros amarelos, nós chamamos de amarelões. E em 1969, início de 70, já começa a obra Universo em Desencanto, modestamente, humildemente, e vai sendo ganhando volume. Em 1985, completando o jubileu, já havia uma massa considerável, uma massa crítica de estudantes da cultura racional, que começamos aí sim a perceber que quem manda aqui é a natureza que nos fez, e não nós que fomos feitos por ela. E começamos a estudar e a compreender essa mudança de fase, já um pouco tardiamente, E tem muita gente que ainda nem quer admitir isso. E isso é que é complicado, porque a natureza está querendo mostrar isso e vai mostrando. Com esses cataclismas que ela coloca na frente da gente, a forma de se relacionar, essa pandemia agora que veio bagunçar o coreto todo dos pensadores. E está levando todo mundo, mesmo que com sofrimento, à compreensão do poder que ela tem. Porque ela que nos faz, mas nos criou com liberdade, porque a natureza é divina e a liberdade Deus dá a todos. Porque se ele não desse liberdade a todos, este mundo nem existiria. A questão é o abuso da liberdade. Então muitos teimosos ainda estão querendo restabelecer aquela coisa do século passado, que era muito boa naquela época, mas agora não. A fase agora é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então nós temos que estar atentos a, com essas mudanças todas, que é muita coisa. Vejam as guerras, vejam a violência, vejam a questão da ética, da moral, a corrupção. Tudo isso são fatores que, das pessoas que ainda teimam em viver contra si mesmas. Porque quando a gente briga com quem nos faz, a exemplo do que nós fizemos com nossos pais, né? As novas gerações fizeram com as velhas gerações, nós fizemos as velhas gerações sofrer muito com isso. E agora nos tornamos velhas gerações e estamos sofrendo ainda mais na medida que nos mantemos com as velhas tradições. E está na hora da gente compreender também essa mudança. Cada um no seu tempo vai chegando. O poder divino está presente na Terra, mas não é pelas questões filosóficas e nem religiosas, nos moldes do pensamento, e sim pelo estudo cultural do conhecimento, como tinha sido anunciado há muito tempo. A fase do fim dos tempos, que assim podemos qualificar, estamos no fim dos tempos, ninguém duvida mais disso, mas o que as pessoas ainda, uma boa maioria, ainda se preocupa, que não se ocupa de fazer, é que o fim dos tempos não é catástrofe, não é catastrófico. O tal do apocalipse não é para destruir a humanidade. É uma mudança para melhor, mas para melhor mesmo. Então, o que está realmente faltando nesse quadro que ainda estamos pensando e vendo muita tragédia, e não tem como não falar dela, porque é o que a gente vive ainda, né? A maioria das pessoas ainda é o predominante, ainda é, e espero que seja por pouco tempo, porque ninguém está aguentando mais a coisa vai ter que mudar mesmo. Então está na hora da gente entender que os poderes divinos, assim podemos falar, e os poderes naturais estão em nosso favor. Eles não estão contra nós. Deus não veio ao mundo, o verdadeiro Deus, não veio ao mundo para nos condenar, para nos jogar no abismo. Nós já estávamos dentro do abismo. Ele veio para nos tirar do abismo. Sem filosofias, sem fundamentalismos e sem essa coisa dos fanatismos religiosos, filosóficos, etc. Principalmente, que o fanatismo nasce da ignorância. A pessoa não se conhece e quer acertar e acaba se fanatizando. Então precisa conhecer, estudar, porque somente o conhecimento pode nos libertar. Então a natureza, os poderes naturais, os poderes divinos, estão trabalhando para nos libertar e nos conduzirem de uma forma simples, natural, alegre, fraterna. E agora sim vai acontecer com a humanidade aquilo que nos foi anunciado há muito tempo. E é por isso, Oswaldo, que a gente pode falar dessa música bonita, né? A natureza está em festa. E com o nosso amigo Celso Itaburaí. Thank you.
A natureza está em festa, bela festa transcendental. Um novo tempo se inicia, de muito amor, muita alegria, paz e concórdia universal. Os passarinhos vão cantando, lindas flores perfumando. Toda esta festa tem igual, todos e tudo celebrando a nova fase racional. Desenvolvendo o raciocínio, que é o maior potencial. Da triste condição de animal.
Da triste condição do animal.
A natureza está em festa, bela festa angelical. O sofrimento se acabando, a humanidade está se amando, felicidade é geral. O firmamento iluminando, lindas cores enfeitando. Toda essa festa tem igual, o universo está voltando ao seu estado original. Além do mal,
sem dor, sem morte, sem desejo, só luz eterna racional, só luz eterna racional.
A natureza está em festa, bela festa transcendental. Um novo tempo se inicia, de muito amor, muita alegria, paz e concórdia universal. Os passarinhos vão cantando, lindas flores perfumando. Toda essa festa sem igual, todos e tudo celebrando a nova fase racional. Desenvolvendo o raciocínio, que é o maior potencial.
O racional degenerado,
da triste condição de animal.
Triste condição
do animal. A natureza está em festa, bela festa angelical. O sofrimento se acabando, a humanidade está se amando, felicidade é geral. O firmamento iluminando, lindas cores enfeitando. Toda essa festa sem igual, o universo está voltando ao seu estado original.
É puro, limpo e perfeito, além do bem, além do mal. Sem morte, sem refeito, só luz eterna racional, só luz eterna racional.
Terceiro milênio. um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música A Natureza Está em Festa, com Celso Itaboraí.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, no Várzea Shopping, segundo piso, na livraria Clube Cultural.
E na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros.
E o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. E o telefone 0 operadora 21 2642 2000. Se você deseja deixar uma mensagem para o nosso programa, zap 993-47-7255.
E é isso aí, né, Oswaldo? A natureza realmente está em festa e muita gente não está percebendo isso. Porque é tanta tragédia que as pessoas ficam contemplando que às vezes ficar falando delas é um atraso. Mas como as pessoas sempre gostam um pouco disso, você sabe qual foi a maior tragédia climática do Brasil? Você sabe responder essa pergunta de imediato, Oswaldo? Estamos ouvindo aqui rapidamente que a de Teresópolis foi, mas não foi não.
Não, foi a segunda, tem uma antes dela, teve uma outra mais forte.
Pois é, que
eu
quase,
vi isso no outro quase dia,
fui
mas agora eu não lembro.
Eu recebi uma postagem esta semana. A de Teresópolis foi 10 vezes mais fraca do que a que aconteceu na Serra das Araras, em 1967. É que em 66, o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, sofreu muito por causa daquela tirada do feriado do São Sebastião. E no que tiraram o feriado de São Sebastião, a natureza deu alerta. Ó, não é por aí o caminho de vocês. Deu enxurrada, deu uma... O Rio de Janeiro ficou empolvorosa. Mas em 67, a Serra das Araras fechou a Dutra por 3 meses, eu estava vendo a reportagem, e essa tragédia climática foi esquecida, ali naquela parte da ponte coberta.
Eu li sobre isso uns dias atrás, só que não lembrava.
É, exatamente. Mas é aquela velha história, tradições de tragédias à parte, a natureza usa esses expedientes para poder nos alertar do que as pessoas começam a perceber assim, olha o aquecimento global que é causa disso e coisa e tal, mas não é na verdade o aquecimento global, o homem não tem poder de destruir a natureza, o homem tem poder de destruir a si próprio, mas a natureza não, a natureza é que ele fez, então o homem jamais poderá destruir a natureza, o meio ambiente, não é o homem que controla. O meio ambiente, quem controla é a natureza. As geleiras, as correntes. Quer dizer, hoje está um calor incrível, mas vai estar um frio terrível. Então a natureza está provando que ela é que está no comando.
Porfírio, antigamente, há um tempo atrás, a gente achava a natureza. Então a gente olhava o mar, as florestas, o céu, era a natureza. Só que muito mais além disso, a natureza comanda, manda e desmanda. Na nossa vida.
Aí não é a natureza, é onde as pessoas também estão iludidas. São os feitos da natureza. A mata é um feito da natureza. O oceano é um feito da natureza. Os passarinhos é um feito da natureza. A natureza não é isso.
Flores, né? Tudo é feito
da natureza. A natureza é um comando do astral. Formas de vida invisíveis que são, na verdade, os braços, as mãos e as pernas do verdadeiro Deus.
Porfírio, e a natureza?
Assim falando, veja bem, assim falando, não que Deus tenha pernas e nem que Deus tenha braços ou tenha mãos, porque energia não é bicho. Deus é uma energia superior a todas as energias. E a natureza é a energia que ele usa para construir tudo. Então a natureza está no comando porque é Deus que trabalha através dela.
E a gente costuma falar, a natureza fala, fala sim. E ela comanda tudo e todos, e através do pensamento, ela põe na cabeça da gente para falar as coisas. Então, o que nós estamos falando aqui agora é a natureza falando para você que a fase é racional para desenvolver o raciocínio através da leitura do livro Universo em Encanto. Então, é a natureza falando. Ela usa os aparelhos, que somos nós aqui que estamos falando agora, e todos são aparelhos da natureza, para comunicar a você que você tem que conhecer cultura racional, o livro Universo em Encanto, desenvolver o raciocínio para voltar para o mundo racional. Está aí a verdadeira salvação.
É que é invisível. A verdadeira natureza é invisível aos olhos das aparências. Então, quando a gente vê aquela cena bonita, um pôr do sol, o mar, né, aquela coisa lúdica que nos faz a paz, que nos dá aquela tranquilidade, nós chamamos isso de natureza. Mas não é a natureza que comanda. Essa é a parte que ela mostra para o ser humano como que ela pode comandar. Que todos podem voltar ao paraíso. Então ela nos dá essa comunicação que ela está falando. As flores falam, as pedras falam, os metais falam. Tudo que tem vida fala. E é isto que nós não sabíamos pelo estudo das academias. Se disser lá na minha faculdade, eu já tenho fama de ser assim um cidadão meio que com aquela fama de alternativo, às vezes passa um pouco daquela coisa que o formalismo acadêmico exige. Mas se eu disser lá para eles que o ouro, ao ser derretido, emite berros de dor, eles vão dizer, tu está delirando mesmo, meu amigo. É o que eles vão me dizer, claro, vão me chamar de maluco.
É que a pedreira grita quando joga uma bomba lá para dinamite.
Mas enquanto isso, eu tenho na algibeira, entre aspas, lamentavelmente, para esses tipos de discernimentos artificiais, que eles estão bastante equivocados. Berra sim. As pedras têm o seu grito de agonia. Tudo que está na natureza tem vida. O próprio átomo é uma forma de vida. E os químicos e os físicos trabalham isso como se isso não fosse uma vida. Essa é a diferença do artificialismo e do materialismo. Então não sabem trabalhar a coisa, ou o que ficou faltando, na verdade, foi esse sentimento de que a natureza está em tudo. Deus está em toda parte. No bem, no mal, aqui e ali, todo lugar. E não é só na coisa linda, não. Na coisa ruim também, Deus está presente, sim. Porque Ele nos deu a liberdade. Agora, cada um usa de acordo com o seu arbítrio. E aí vem o sofrimento. Quando a gente não sabe escolher, porque está usando a liberdade, as consequências vêm e aí não tem mais escolha. Ou melhor, não tem mais liberdade. Vai ter que escolher de novo. Até aprender a escolher certo. Até aprender a ver que o caminho que hoje a natureza exige é a cultura racional.
Meu filho, hoje em dia, tem até gente que já aceita mais essas coisas e falam assim, eu converso com a minha planta, ela fica mais bonita, eu fico conversando com ela e ela melhora, ela fica bonita. Porque antigamente o pessoal está delirando falando com a planta, como a gente está falando aqui também que as pedras gritam, mas daqui a pouco você vai começar a entender e vai dizer assim, é mesmo, realmente elas gritam.
Depois que desenvolve o raciocínio vai começar
vai
a entender
ouvir,
isso.
Vai ouvir.
Pouquinho que desenvolve, né? E hoje nós temos a cultura racional, é o único remédio para a recuperação de todos esses viciados em tóxicos. E já existem milhares que já foram recuperados pela cultura racional. E que cada um presta esses esclarecimentos, os benefícios que recebe da cultura racional. Então hoje nós temos uma infinidade de depoimentos de estudantes e de pessoas que ainda nem eram estudantes e já eram beneficiadas pela energia que tem na cultura racional, pelo verdadeiro Deus, vamos assim falar. porque é uma energia e essa energia está atuando para benefício de todos. Mas com aquela coisa sempre, e as pessoas vão dizer assim, mas por que que Deus não toma logo conta disso, nos arrebata, tira do inferno? Ele não vai tirar de onde nos deu a liberdade da gente fazer. Seria uma contradição, não seria Deus. Se Deus nos tirar como uma varinha de condom, né, uma mágica, vou tirar meus filhos dali porque eles estão sofrendo muito. Mas como nós que escolhemos? A lógica é essa. Nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos sair daqui.
Você teve liberdade para vir para cá. Agora tem a liberdade, se quiser voltar, tem a liberdade de voltar.
Essa é a grande questão que você, individualmente, vai fazer na sua vida. Eu fiz e muitos já fizeram. Tá bom? É uma decisão de ordem pessoal. Muitos relatos, muitas coisas acontecendo. Naturalmente, a natureza trabalha para melhorar tudo, apesar de todas essas tragédias, advertências, né? Como uma mãe que adverte os filhos. Como essa tragédia aqui de Teresópolis, que parece que ficou como sendo a maior, mas a das Araras também, lá as Araras, na Ponte Coberta. Porque tem a outra Arara, parece que esse nome Arara não é muito legal, aqui em Petrópolis também. Uhum. Já aconteceram boas tragédias aqui, ó, tempos depois. Eu estou só relatando isso para as pessoas saberem, né?
Mas aqui na Serra também já teve um problema, que desabou tudo ali no garrafão, e muita gente foi soterrada ali.
Em volume de tragédia, essa das Araras foi realmente a maior tragédia climática no Brasil e que ficou até um pouco esquecida. E é bom esquecer mesmo, porque foi muito trágica mesmo. Complicado mesmo essa história. Não é para a gente ficar lembrando, é apenas para a gente saber que existe. E a razão de existir é essa coisa toda de que o ser humano, por não se conhecer, não encontra a paz dentro de si, porque ainda não adotou o desenvolvimento do raciocínio. E você quer encontrar a paz dentro de você? Ouça o que a Bernadette vai falar para nós agora.
A paz é feita pelo desenvolvimento do raciocínio ser o ponto vital da vida eterna, em que no raciocínio são encontrados todos os recursos precisos e necessários para desfazer as causas dos males da humanidade, por o raciocínio ser um ser mais poderoso da vida. E tinha com o tempo que chegar esse dia, porque este mundo de matéria tem dono, o dono que fez tudo e que fez todos, e que fez tudo para manter o que fez, sendo este dia já anunciado há muito e esperado há muito por muitos. E a época chegou, a fase chegou, o dia chegou e a hora chegou. E aí está a verdadeira solução das causas dos males de toda a humanidade, pelo desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser de origem racional. E a origem de todos é racional. E somente a origem é que tem condições de acabar com as causas dos males de que é de sua origem. Porque o raciocínio é uma energia só. É a energia racional, pura, limpa e perfeita, do verdadeiro estado natural de todos. E as provas e as comprovações do desenvolvimento do raciocínio são as melhores que vão tendo e se sucedendo sobre todos os aspectos e sobre todos os pontos de vista. A paz interior, a confiança em si mesmo e as melhoras externas e internas. Daí nascendo uma justa confiança positiva racional. Para verem que a vida tem seu sentido básico e lógico. E onde existe esse sentido, há recursos para tudo. E por haver recursos para tudo, a vida tem solução. E a solução aí está, no desenvolvimento do raciocínio. Uma coisa natural da natureza. Tudo que é natural, ninguém sente. Só vê as modificações. por o desenvolvimento do raciocínio, se tratar de uma coisa natural da natureza, por evolução do tempo, tudo chegando em seu tempo. Passou-se o tempo dos sentidos, passou-se o tempo do pensamento e agora chegou o tempo do raciocínio e do seu desenvolvimento. No tempo dos sentidos, ninguém pensava, só sentia. O tempo dos sentidos, a fase dos sentidos, a época natural da natureza dos sentidos. E agora, a fase do raciocínio, o tempo do raciocínio, a época do raciocínio, a era do raciocínio. A fase dos sentidos teve o seu princípio e teve o seu fim. A era do pensamento, a fase do pensamento, teve o seu princípio e teve o seu fim. É a evolução natural da natureza. Todas as fases têm seu princípio e têm o seu fim. Todas as fases tiveram o seu desenvolvimento, a sua evolução e o seu progresso. A fase do sentimento, a fase do pensamento e a fase do raciocínio. E por isso, tudo passa, todos passam. As mudanças das fases são renovações naturais da natureza, para dessa forma todos atingirem a verdadeira forma de ser, que é de racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Para verem que a natureza tem dono, para verem que o mundo tem o seu dono, porque o dono é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É o raciocínio supremo do mundo superior, que é o mundo racional. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Se prestaram atenção nesta mensagem expressa pela Bernadette, ela fala que antes de pensar, a humanidade somente sentia, a fase dos sentidos. Como todos os seres chamados inanimados pelo ser humano, eles têm sentidos, eles não pensam. Ou seja, o pensamento é muito restrito. Os sentidos que a humanidade tinha antes do pensamento eram sentidos primitivos, sentidos que a natureza vinha construindo a humanidade. Sentidos de, mesmo que com equilíbrio, inclusive, porque não havia abusos, não tinha como abusar, porque a humanidade ainda era muito atrasada, a fase da instrução não tinha chegado, e ao dar o pensamento, ao desenvolver o pensamento, foi um longo e doloroso processo de lapidação, para fazer a humanidade sentir aquilo que a humanidade realmente precisava sentir. Sair dos sentimentos primitivos, da matéria, da evolução cognitiva para chegar ao pensamento, né, chegar aos sentidos do que é o pensamento. E esse assunto nós vamos até comentar um pouco no nosso próximo programa, para a humanidade chegar, então, nos verdadeiros sentidos de quem nós somos, do porquê assim somos, de onde viemos e para onde vamos. E aí sim, os verdadeiros sentidos das sete partes do porquê nós assim somos. Então fica para o nosso próximo programa, próxima semana, já convidando você para conhecer, entender toda essa evolução, ou procurar entender. Não somos nós que vamos ensinar, mas de chamar a sua atenção, porque tudo tem um encadeamento lógico, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E tudo tem uma razão de ser. Então toda essa fase do pensamento foi usado pela natureza para nos lapidar e nos fazer sentir a dor. Porque através do sentimento da dor que a gente sente na nossa pele, é que a gente procura uma razão de ser. Aí até entender, olha, não há efeito sem causa. O sofrimento e a morte não é o natural de vocês. É isso que a natureza está nos dizendo hoje, com o raciocínio. O natural de vocês é de puros, limpos e perfeitos. Mas vocês precisam desenvolver o raciocínio para sair dessa matéria. Que a matéria já está pelo fator natural das transformações. Aí é que entra a questão das transformações. É o automático da natureza, né? Vai degenerando e deformando. Então, a coisa vai ficando cada vez pior na matéria. É o fator natural das transformações. Então é isso que a gente precisa compreender, né, Oswaldo? Que a dor, você sente dor, não sente?
Todo mundo sente dor.
Pois é, mas se a gente não sentisse essa dor, que é um sentimento primitivo, não deixa de ser um sentimento primitivo, nós não buscaríamos a solução da dor. Muitos tomam analgésicos, fantasias, se deixam iludir e permanecem no atraso do sofrimento e da dor. Nasce para sofrer e sofre para morrer e fica sofrendo porque o outro morreu e ele vai morrer também e não quer saber da cultura do seu próprio desenvolvimento. E quanto mais demorar, mais o sofrimento vai atormentar. Isto é um fator natural, não é que a natureza queira nos castigar, mas ela vai castigando cada vez mais. Não pela vontade de que a natureza seja ruim. Essas tragédias, essas mudanças, tudo isso que acontece, não é a natureza que é ruim, mas é um grande castigo que a humanidade, que não presta atenção nessas mudanças, necessita. Então está na hora da gente despertar para os verdadeiros sentidos que a natureza vem nos preparando ao longo de essas longas eternidades. É que no início o aprendizado demora muito, mas agora no terceiro milênio nós estamos bem equipados e temos a informação certa, que é a cultura racional. Nós estamos equipados porque já nos lapidamos bastante, já sofremos muito, e quanto mais sofre a gente mais vai procurar a solução ou vai se destruir. São as duas alternativas. A fase de destruição está aí. E a fase de recuperação também. Mas o sofrimento é a mola. Está certo, Oswaldo? O que é que você acha? É a mola? A mola mesmo, né?
É.
É isso aí.
É a mola então, que amola.
É a mola que amola. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de morrer. Então está na hora da gente superar essas duas coisas. Simplesinha. Basta se conhecer. Quando o ser humano perceber que ao se conhecer pode dominar o sofrimento e pode dominar a morte. Não é sonho, é a realidade da fase racional.
Ô filho, está na hora de ir embora.
Vou mandar um abraço para a Nádia Florentino, que fez aniversário.
Obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto. Boa noite, um bom domingo e salve.
O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode crer.